Embora aceitemos que Hegel, no parágrafo 10, discuta preferencialmente com Goethes e Eschenmayer, não podemos perder de vista que esses autores pertencem, por assim dizer, ao círculo de Jacob, pois, tal como Schelling, parecem partir justamente da unidade do ser e do pensar, tal como Jacob o estabelece e tal como Hegel já mostrou em outros lugares, seja na sua História da Filosofia, seja em alguns dos seus escritos de juventude, sobretudo em Glauben und Wissen. O que significa, portanto, partir da e na imaginação. No caso de Goethes, se aqui na fenomenologia Hegel nos fala de um desdém para com a determinidade e de um distanciamento proposital do conceito e da necessidade, bem como da redução da reflexão à finitude, na História da Filosofia, comparando Goethes e Schelling, Hegel vai nos falar do formalismo presente nesses autores como uma determinação superficial sem necessidade. Formalismo esse que recorre a fórmulas ao invés de conceitos. Isso faz com que, como acontece em Goethe, palavras de Hegel, impere uma brilhante imaginação cujo resultado vai consistir, sobretudo, num jogo de reflexões puramente analógicas em vez de pensamentos. Interessante notar que algo do que Hegel fala aqui de Goethes também serve para Eschenmayer e, sobretudo, para Schleiermacher, como nós pretendemos mostrar no que segue. No caso de Eschenmayer, não obstante o fato de Hegel o privilegiar no desenvolvimento de praticamente todo o parágrafo 10, parece-nos que quem aqui Hegel de fato quer atacar não é senão Schleiermacher. Se fosse possível, eu retomaria aqui o que afirmei nos arquivos anteriores. Mas, como isso não é possível em função de tempo e espaço, sugiro aos colegas, pelo menos, uma rápida comparação entre o que Hegel afirma aqui no parágrafo 10 e as observações sobre Schleiermacher contidas na História da Filosofia, volume 3, páginas 643-644. Infelizmente, não tenho por agora em mãos o texto original das edições da História da Filosofia corrigido. Tenho apenas a indicação da edição Glockner, que, em relação aos outros textos, traz alguns fragmentos fora de lugar e isso às vezes complica um pouco a leitura. Não obstante, mesmo essa edição, quem não tiver as outras, é interessante consultar para ver o que aqui está sendo dito. Por fim, ainda nesse arquivo de número 2, também seria interessante comparar o parágrafo 10 aqui em discussão com o parágrafo 5 do segundo discurso dos discursos sobre a religião do próprio Schleiermacher. Sinto eu mesmo não poder fazer isso aqui e agora, devido ao que já foi falado mais acima. Tentarei, contudo, delimitar o lugar de Eschenmayer nessa discussão no próximo arquivo e, de certo modo, sua relação com Schleiermacher, tal como Hegel os interpreta ou com eles discute na História da Filosofia.